בעזרת השם, נשדר דף קי"ז עמוד א' לסגונדה לינה. ומנה תימרה דה מקנס אורו גמרינה. A gente viu ontem que quando tem uma certa lei, que não é que a lei é assim, e sim que a gente obriga uma certa pessoa a pagar uma multa especial que a gente impõe neste caso, a gente não pode comparar com outros casos. Logo, num caso semelhante, a gente não vai aprender neste caso. Ou seja, se um certo caso ele teve que pagar a multa, não quer dizer que nos outros casos ele também tem que pagar essa multa. De onde a gente aprende esse conceito? Responde a Gemara de Tânia, como vemos na Braita. A Braita fala o seguinte: Barishonai Omrim, numa primeira etapa, a lei era o seguinte: Ametame, a pessoa que pega frutas de um Kohen, que elas só podem ser comidas puras, e ele impurifica essas frutas, de maneira que o Kohen não pode comer, vai nascer, ou que ele pega o vinho do seu companheiro e trabalha e faz idolatria com ele, de maneira que ele é proibido de ser bebido. Por um lado, o vinho está aí, não dá para ver que ele foi prejudicado, mas de qualquer maneira a pessoa não pode beber. Segundo a lei da Torá, a pessoa não precisa pagar nesse caso, mas os sábios instituíram que a pessoa tem que pagar nesse caso. É um knas, uma multa, um castigo específico que os sábios impõem neste caso. Isso era a primeira etapa. Hazulomar, a fome da meia. Depois, na segunda etapa, vieram os sábios e aumentaram, mesmo uma pessoa que pega um monte de frutas que são santificadas como trumá e mistura elas com frutas comuns, de maneira que as frutas comuns agora só podem ser comidas por um kohen, também nesse caso, ele tem que pagar. Hazru in, lo hazru lo, mai taim arav mishum de knas ou de knas alo gabrina. Por que nesse terceiro caso a gente não poderia deduzir automaticamente dos primeiros dois? Mesmo assim como nos primeiros casos a pessoa causa que, segundo a lei, a pessoa não vai poder comer, assim também no terceiro caso. Qual que é a diferença? A gente deduz daqui que, se os sábios não esclarecessem, a gente não pode comparar uma lei com a outra, um caso ou outro, quando se trata de um knas, de um castigo específico que os sábios impõem. Fala com Aralô. Não, na verdade podemos comparar os casos com relação a Kansot, com relação aos castigos e as multas que os sábios impõem. E o motivo que os sábios precisaram especificar esse terceiro caso é o seguinte: Meikara sabe, leve-se de Merubi Hashashu, leve-se de Moadro Hashashu. Na primeira etapa, os sábios achavam que a pessoa só vai precisar devolver se ele fez um grande prejuízo para o outro. Como no caso que ele pegou o vinho e fez idolatria, que não tem mais como ter proveito desse vinho. Mas, no caso da pessoa que pegou frutas comuns e misturou elas com frutas de trumá, neste caso, as frutas ainda podem ser comidas por um correr, não é um prejuízo tão grande, por isso a pessoa não deveria pagar. O pastor Fazabra deve ser tomado na macaxaxu. Por isso veio a segunda etapa e disse que, mesmo nesse caso, que o prejuízo é menor, também nesse caso, ele vai ter que pagar pelo que ele fez. Einei, questiona Mará, como é que vai só explicar a seguinte braita? A versão do avô Abravin é o seguinte: Barishonai Omrim Hametamei Vamedamea. Na primeira etapa, a pessoa que impurifica ou que mistura frutas santificadas com outras, ele tem que pegar pelo prejuízo. Hazrulomar Avamnaser. E na segunda etapa, vieram e instituíram que mesmo aquele que faz idolatria com o vinho do outro também tem que pagar. A princípio, por que eles precisavam aumentar essa terceira lei? Podemos deduzir era das primeiras duas. A explicação é então que, já que se trata de um knas, de um castigo específico que os sábios impuseram, não podemos comparar um caso ao outro. Fala com Manó. Também, segundo essa versão, a explicação é o seguinte: Meikora sabe que ele é bavino, mas só sabe que ele é bíblia. Meikara sabe que ele é bavino. Na primeira etapa, os sábios sustentavam como que disse o Rebbe Avin. E depois eles voltaram atrás. O que falou o Rebbe Avin? Falou o seguinte: Amar Avin, será que é tentado arbar, mas só farbar, karashirai? Uma pessoa que no Shabbat é proibido transportar qualquer objeto na rua por 4 amot. A pessoa pega uma flecha, atira do começo de 4 amot, a flecha atravessa 4 amot no ar, e no fim ela estraga o tecido, uma roupa de uma outra pessoa. Patur, fala o Ravim, ele vai dar isento, ele não vai ter que pagar pelo prejuízo que ele causou para o outro. Sharei akirat zorechanachai, umetchev benafsho. porque já que desde o momento que ele atirou a flecha, ele já está fazendo o ato de carregar, de transportar a flecha 4 amot. E esse caso de profanar o Shabbat traz ele o castigo da morte. Você merece pena de morte quando a pessoa transgrede o Shabbat na frente de testemunhas. Então, uma pessoa que recebe um castigo maior não recebe um castigo menor. A lei diz que a pessoa que recebe um castigo mais pesado deixa de receber um castigo menor. Por isso, nesse caso, já que no momento que ele rasgou a roupa, ele já estava no meio de fazer o ato que acarreta o castigo de pena de morte, ele não vai receber o castigo de pagar o dinheiro para o outro. Assim diria o Rebavi. Por isso, eles disseram que no caso da pessoa que pegou o vinho e fez idolatria, já que ele merece um castigo maior pela idolatria, ele deixa de ser punido pelo castigo menor e pagar o prejuízo para o seu companheiro. Isso eles sustentavam na primeira etapa, por isso diziam que ele não precisa pagar. Urbasof, porém na segunda etapa, sabe que ele irmã, diama de bíblia, mexata que vai a canha e chave de mamon, mas chave de nafshó, lo ave ad shanissuch. E depois, na segunda etapa, eles sustentavam, como disse o Rebbe Irmia, que já que na hora que ele levantou o garrafa de vinho, ele já está roubando, já tem que pagar o valor, e ele só vai ser punido pela idolatria depois, quando ele vai e faz a idolatria com o vinho. Então, já que a obrigação de pagar ela veio antes da obrigação da pena maior, por isso, nesse caso, ele sim vai ter que pagar. Essa é que faz a diferença entre a primeira e a segunda etapa. A Gemara tem um episódio. Ravuna bar Yuda ikra lebei Evioni. Ravuna bar Yuda passou na região de Evioni. Atrakamei de Rava. Depois ele foi para Antiró. Amarei Kluma Seba Adatka perguntou: Rava, aconteceu algum episódio interessante? Amarei, ele falou: sim, olha só o que aconteceu. Israel Chantzu Ovdeik Ravim. Um judeu que vieram, não judeus, que vieram cobrar dele dinheiro para o governador lá, e forçaram ele a dar dinheiro para eles, ver Amamon Haverô, e ele apontou para algum objeto que pertencia a uma outra pessoa. E eles pegaram Bayadi, e aí os dois vieram depois perante mim perguntar qual que era a lei. Eu falei que essa pessoa que apontou tem que pagar porque ele fez, vai pagar para o outro prejuízo. Amarlei falou então o Rava a Ader Uvda Lemarei: você falou a lei errada, vai lá e avisa que ele tem que devolver o dinheiro, ele não precisava pagar o prejuízo. Detalhe, né? Como a gente vê na Braita, a Braita falou patur, que se os goim vieram e forçaram ele a dar um dinheiro e ele apontou indicando o dinheiro de uma outra pessoa, ele não tem que pagar. Assim fala a Braita. Somente num caso que ele foi com a mão dele ativamente e pegou o objeto e deu para eles, nesse caso ele vai ter que pagar. Mas se ele somente apontou, ele não tem que pagar. A gente vai continuar tratando dessas leis na continuação do nosso DAF. Amar Rava falou: Rava, caso os bandidos não pediram para ele mostrar os pertences dele, ele pela própria vontade foi e mostrou, olha, peguem esse objeto, nesse caso é como se fosse que ele próprio deu na mão deles, ele vai ter que pagar. Hau gavra de ansu of the kravim v'achrei achamna de rav mari brei de rav pinchas brei de rav chizda. Tinha uma certa pessoa que aconteceu um caso parecido. Vieram os cobradores, pediram, forçaram ele para dar um pertence dele. E ele indicou o burro que pertencia ao Rav Mari, filho de Rav Pinchas, filho de Rav Chisda. Amrulei, Dare Veamtei Behadan. E ele, inclusive, falaram para ele: olha, esse é o burro, esse é seu burro, traz esse burro com a gente para o palácio do governante. Dar Veamtei Behadan, e realmente ele levou o burro atrás até eles. Depois, o Rav Mari foi cobrar esse homem no tribunal do Ravashi. Patrino falou: Ravashi, ele não precisa pagar, mesmo que ele agiu de maneira incorreta, ele não precisa pagar. Amrulei, Rabanan, Ravashi, perguntaram para o Ravashi, a gente viu na Braita acima, que se ele com as mãos dele deu para os bandidos, ele tem que pagar. Amar lei, ani mileicha delo ukmei alayu meikara, valeicha delo ukmei alayu meikara, miklei kalei. Respondeu Ravashi, isso é, se ele foi por própria vontade, entregou um objeto para os bandidos sem que eles tenham cobrado. Mas nesse caso, já que os bandidos já estavam em cima desse burro, já iam pegar esse burro, isso que ele ajudou, não tem nenhum nada a mais. Somente se ele foi e deu para eles algo a mais. Mas se eles já queriam esse objeto, ele não vai ter que pagar. Por isso, nesse caso, já que eles já estavam em cima do burro, isso que ele transportou o burro para a casa deles, isso não causa que ele vai ter que pagar. E aí, a Mara questiona, então, o Rebaval questiona, o Ravashi, Amrulo Anas, o Shikro Piki, Amir, Zé, ou o Shikro Navim, Zé, o Shikro Hayav. A Braita diz que se o bandido pede, me dá esse punhado de palha, ou este cacho de uvas, e ele entrega para ele, mesmo que algo pequeno, já que ele entregou na mão do outro, ele vai ter que pagar. Mesmo que nesse caso, o bandido já está em cima do objeto. Se a gente vê o fato que ele dá na mão do bandido, isso acarreta que ele vai ter que pagar depois. Está aqui num caso específico, que ele e o bandido estão nas duas margens de um rio, de maneira que o bandido não consegue vir e pegar sozinho. O bandido precisa da ajuda dele. Já nesse caso, já que ele que possibilitou do bandido levar o objeto, ele vai ter que pagar. Mas se o bandido puder pegar sozinho, o fato que ele ajudou um pouco o bandido, não acarreta. Então a lei por enquanto fica que se ele somente indicou para o bandido, ou até mesmo se ele ajudou, mas o bandido já ia pegar de qualquer maneira, ele não precisa pagar. Mas se ele foi e deu para o bandido algo que o bandido não ia pegar, ele vai ter que pagar. Como falamos, a continuação vai vir na continuação, na segunda parte do nosso DAF. Agora mais um episódio. A U chuta uma certa armadilha que tinham lá peixes dentro, uma rede com peixes. De Avumantz, ali vem três. Duas pessoas estavam brigando a quem pertencia. Ramar de Dio, Ramar de Dio. Cada um dizia a quem lhe pertencia. Azar Hamidai, o Master de Paga de Marca. Um dos dois pegou essa rede e entregou como pagamento do seu imposto para o rei. Amrabai, Jorobema, Ana, que Master de Master. Falou, Abai, ele pode falar: olha, eu paguei o imposto com o meu dinheiro. O que eu peguei pertencia a mim, como eu já tinha dito antes, e eu não preciso devolver. Ramar leirava, ficou porque mini, falou rava, é óbvio que não. Já que eles estavam em discussão a quem pertencia, ele não pode vir e pagar o seu imposto com esse objeto que está posto numa discussão. Ele, Amarava, falou rava, não. Mas metira a lei da mais de lei de Caribedina. A lei é que a gente excomunga essa pessoa por ter feito isso, até que ele traga de volta esta rede e venha para o tribunal para a gente ver exatamente de quem que é. Mais um episódio bem interessante. O Gavra, de Ababai Ahui Tivna de Havrei. Tinha uma pessoa que estava ameaçando ao seu amigo, queria indicar para os bandidos, para os cobradores, de pegarem um sacos de palha que pertenciam ao seu amigo. Ele foi perante o Rav, e o Rav falou para ele de uma advertência: não aponta para a palha do seu amigo para os bandidos pegarem. Não faça isso, não faça isso. E o outro respondeu na cara do rabino de uma falta de respeito enorme, dizendo: Mechavina, Mechavina, eu vou fazer o que eu quiser, eu vou apontar e dar para os bandidos a palha do meu companheiro. E entre Rav Kahana e Kamer, Rav Kahana estava lá perante o Rav, e ele viu a falta de respeito dessa pessoa. Shantei lekorei menei. O Rav Kahana então arrancou o pescoço dele fora, ou seja, matou essa pessoa. Kari Ravalei, Banai Hurfu Shachvu Berosh Korchutzot Ketu Mihmar. Falou o Rav então o seguinte: o Pasuk fala que o povo judeu vai cair nas mãos dos outros como um boi numa armadilha. O que isso quer dizer? Mato Ze Kevan Shafar Mihmar Ele Narachmini Marav. Assim como um boi que cai na armadilha, depois pegam ele e abatem o boi. Assim também, quando os não-judeus veem que eles conseguem arrancar dinheiro dos judeus, e eles veem que é fácil lidar com essa gente, eles vão acabar matando os judeus. Isso pode trazer um perigo de morte para os judeus. Logo, esta pessoa que estava querendo dinheiro à toa, dá dinheiro dos judeus para os goim. Isso vai acabar acarretando que os não-judeus vão acabar matando os judeus. Por isso, na verdade, ele estava trazendo perigo de morte para a comunidade. Então, o Rav Kahana fez certo de agredir este homem. Amar Rav Kahana, porém, ele falou para o Rav Kahana o seguinte: Adaida Rav Parsai Drokadash Kudamim. Até agora, na época, na região, o governante eram persas, os governantes, que eles não castigavam quem que assassinava. Porém, agora os governantes são gregos e eles sim castigam quem que assassina o outro. E eles vão correr atrás de você dizendo que você é um assassino. Eles não vão entender que você fez isso pelo motivo que dissemos. Com saqueada de Israel. Por isso, vai e foge para a terra de Israel. Porém, já que você fez um ato na frente do Rav, do mestre, sem ter ser perguntado para o Rav, isso foi um comportamento errado. Você fez certo, porém você não deveria ter feito isso sem pedir permissão para o Rabino. Por isso, para perdoar isso, receba sobre si que durante 7 anos você não vai fazer nenhuma pergunta nas aulas do Rav Yohanan na terra de Israel. Azir, ele foi para a terra de Israel. Ele encontrou na sinagoga o Reish Lakish, que estava dando aula para os alunos, fazendo uma revisão dos estudos. Amar o Reish Lakish, Eicha perguntou então o Rav Kahana, cadê o Reish Lakish? Ele não sabia quem ele era. Amrule Amai, perguntaram por que você está procurando o Reish Lakish. Amarle o Hai Kusha vai peruca, vai peruca. Ele falou, o Reish Lakish, ouvi dizer que ele tem tal dúvida, e ele fez tal pergunta, e a resposta é assim e assim. Amar o Reish Lakish. Falaram então para o Reish Lakish que um grande sábio chegou. Az Reish Lakish Amar el Rabbi Yochanan. Falou então o Reish Lakish para o Rabbi Yochanan, que era o grande mestre. Ari Aram Mavel, um leão chegou da Babilônia para a terra de Israel, ou seja, um grande sábio. Leai Mar Metif Tadamachar. Prepare bem a aula de amanhã, porque com certeza ele vai fazer perguntas na aula. Lemachar Utvu Bedarakama. Então, na aula do dia seguinte, puseram o Rav Kahana na primeira fileira, porque tinham certeza que ele ia fazer várias perguntas para a aula do Rabbi Yochanan. Kamei de Rabbi Yochanan, Amar Shmata Velo Akshi. Shmata Velo Akshi, Rabbi Yochanan falou uma lei, outra lei, mais um ensinamento, e o Rav Kahana ficava calado. Ankhete Achorei Shevadari. Então puseram ele na sétima fileira, 7 fileiras para trás, na última fila do Bet Midrash. Quando viram que ele não faz nenhuma pergunta, deve ser que ele não é um grande sábio, voltou então para a última fileira. Falou o Rabbi Yochanan, olha, o leão que você falou que chegou na terra de Israel, ele se tornou um lobo, ou seja, esse aí não está com nada. Falou, quando o Rav Kahana viu essa situação, que puseram ele 7 fileiras para trás, ele passou vergonha. Amar, ele falou, já que o Rav falou que 7 anos eu tenho que ficar quieto, e eu tive que passar 7 fileiras para trás, estas 7 fileiras que eu me envergonhei, que eu fiquei quieto, isso vai perdoar pelos 7 anos que eu tinha que ficar quieto, logo eu já posso fazer perguntas. Kam Akrai, ele se levantou então e falou, falou para o mestre, será que você pode voltar novamente, retomar o que foi dito? Explicar novamente? Amar Shmata, o Rav Kahana falou, tudo bem, vou explicar novamente. Começou desde o começo da aula, explicando novamente. Amar Shmata Veakshe, o Kubedara Kama. E aí ele começou a dar aula e logo o Rav Kahana começou a perguntar. Cada pergunta que ele fazia, puseram ele uma fileira mais para frente. Amar Shmata Veakshe. E assim ele foi avançando nas fileiras. Rabbi Yochanan Veitiv Ashiva Bistarki. O Rabbi Yochanan, o mestre, ele sentava em cima de 7 tapetes. Sharfenechada Bistarka Mituteia. Cada pergunta que o Rav Kahana fazia, ele não tinha uma resposta, ele tirava um tapete debaixo dele, que ele estava sentado. Até que ele fez tantas perguntas e o Rabbi Yochanan não tinha respostas, ele tirou todos os tapetes e ficou sentado no chão. Rabbi Yochanan Gavra Savahava. Rabbi Yochanan era muito, muito idoso. O mais rei Gwine e as sobrancelhas dele eram grandes e atrapalhavam a visão dele. Ele falou, me ajudem a abrir os olhos para eu ver esse grande mestre, o Rav Kahana, esse grande sábio. Eles então afastaram as sobrancelhas com um palito de prata. Ele viu a cara do Rav Kahana. O Rav Kahana, ele tinha uma grande, uma forte cicatriz nos lábios. O lábio dele era rachado com uma cicatriz. E quando o Rav Yohanan viu a cara dele, ele achou que o Rav Kahana estava rindo, porque a impressão que dava é que ele estava rindo. E o Rav Yohanan entendeu então que o Rav Kahana estava rindo da cara dele. Já que ele fez tantas perguntas, o Rav Yohanan não tinha resposta. O Rav Yohanan achou que o Rav Kahana estava rindo da cara dele. Halash Datei, o Rav Yohanan se ofendeu então desse comportamento. Como nós sabemos, quando tem uma pessoa muito santa, um tzadik, que ele se ofende, a pessoa que ofendeu a ele pode correr uma coisa perigosa, uma desgraça com ele. Já que o Rav Yohanan, que era o mestre, se ofendeu do Rav Kahana, Nachnafshei, o Rav Kahana imediatamente faleceu. Lemachar, depois, no dia seguinte, Amaru Rav Yohanan Rabanan Chazitu Lebavla Echiavit, falou o Rav Yohanan para os outros sábios, vocês viram esse Rav Kahana que veio de Bavel, como ele se comportou de maneira feia, aquele rio da minha cara? Amuleitarkeach, falaram então os sábios, ele na verdade não riu na sua cara. Na verdade, ele tinha uma cicatriz. E ele não estava rindo de você. Quando Rabbi Yochanan viu isso, ele foi então para a caverna onde lá estava enterrado o Rav Kahana, que faleceu. Ele viu então que tinha uma cobra enrolada na entrada da caverna. Amarlei achna achna patach pumech vikanesa ravetze talmit. Ele falou então, cobra, cobra, deixe eu passar para o mestre falar com o aluno. Lo patach, a cobra não abriu o caminho. Vikanesa ravetze talmit. Ele falou então, cobra, deixe eu passar para um amigo encontrar o seu amigo. Lo patach, a cobra não abriu. Vikanesa talmit zerav patach. Na hora que ele falou, eu sou aluno e eu vou falar com o meu mestre, nesse momento, a cobra deixou ele passar. Bairachman viu Ukmen. Então ele entrou na caverna, rezou para Deus e ressuscitou o Rav Kahana. Amarlei, Yavadarnedarkeidemarachi, Lohanshadati. Falou o Rav Yohanan, se eu soubesse que você tem essa cicatriz, eu não iria me ofender do seu comportamento. Agora então, me desculpe, por favor, venha conosco e se doutorar no Beit HaMidrash. Amarlei, falou o Rav Kahana, eu só vou ir se você fizer uma reza especial para que Deus faça que mesmo se você se ofender uma segunda vez das minhas perguntas, eu não vou morrer de novo. Ou seja, ele não quer correr o risco de novo. Por isso ele diz, reze para que mesmo que você vai se ofender novamente, eu não vou morrer. Porque agora você aconteceu um milagre e você conseguiu ressuscitar. Mas pode ser que uma segunda vez você não vai conseguir fazer isso. Por isso, eu não quero que você se ofenda e eu vou falecer de novo. Ukmei, então eles concordaram. Shailei kol sfeika de havelei upashinalei. O Rav Yohanan perguntou todas as dúvidas dele para o Rav Kahana e o Rav Kahana respondeu. Haino de amre Rav Yohanan dilchon amrei dilhonu. Então, falou Rav Yohanan para os seus companheiros, seus alunos, eu achava que a grande sabedoria está aqui na terra de Israel. Não, olha só, o Rav Kahana veio da Babilônia, na verdade a grande sabedoria está nos sábios da Babilônia. A Gemara volta a tratar da pessoa que causou indiretamente um prejuízo para o outro. Aude Achveya Taska de Rav Ava, uma pessoa que vieram bandidos e ele indicou para eles pegarem uma joia de seda do Rav Ava. E aí de Rav Ava, Rav Hanina Barpapi, o Rav Ava e Rav Hanina, Rav Bitzra Knafra, veio de Rav Lezer Gabayo e o Rav Lezer também estava com eles. Savur lichaivei me'adetnan. Eles quiseram falar Que essa pessoa tem que pagar, assim como fala a Mishnah. Dada din mizikaret hachayav hachayav tazakai, timet hatahor tieta tamé, macha sarasui, vechalem beito. Se um juiz fixa uma certa lei e fala que algo está puro, ou algo está impuro, ou que tal pessoa precisa pagar, ou não precisa pagar, ou algo assim. Se depois ele descobre que ele falou a lei errada, ele vai ter que pagar o prejuízo que ele causou do bolso dele. Já, mesmo que ele causou o prejuízo de maneira indireta, assim também nesse caso. Amar Reb Ila, falou o Reb Ila, não. Ahi Amar Veushinassav Natan Bayat, assim falou o Rav, esta lei que o juiz tem que pagar se trata somente se ele tirou, você responde, ele falou que fulano tem que pagar para ciclano, então ele pegou o dinheiro do fulano e deu para o outro. Já que ele causou o prejuízo com suas mãos, então ele tem que pagar o dinheiro. Mas se ele somente falou e o próprio pessoa pagou, que ele causou o prejuízo de maneira indireta, ele não precisa pagar. Então, nesse caso, o Rav Ava, que foi prejudicado por essa pessoa, não pode cobrar. Amarlei, falaram então os sábios para o Rav Ava, Zir Gabei de Reb Shimon Ben Eliakim Reb Elezer Bar Pedat, vai para um outro tribunal do Reb Shimon Ben Eliakim Reb Elezer Bar Pedat, e dai de Rav Garmi, que lá eles julgam a lei de Garmi. A lei de Garmi é justamente uma pessoa que causou prejuízo de uma maneira indireta. Naquele tribunal eles sustentam que sim, a pessoa precisa pagar. Ele foi lá então naquele tribunal e eles falaram sim, a pessoa que prejudicou tem que pagar, assim como diz a nossa Mishnah, a Mishnah anterior que nós vimos. Vimos a Mishnah que se uma pessoa rouba um campo e o campo é pego por bandidos, se ele apontou para os bandidos pegarem a terra, ele vai ter que pagar um outro terreno para a pessoa que ele roubou. Assim também, a gente vê a pessoa que causa de maneira, um prejuízo de maneira indireta, assim também, nesse caso. Agora traz mais alguns episódios. Ao Gavra dava Mafkid Gabei Caça de Caça para uma pessoa que deram na mão dele um copo de prata para ele guardar. Sliku Ganvei Aluei Shakrei Yava Lehu. Vieram bandidos, assaltantes na casa, e ele deu esse copo de prata para eles levarem. Atrekamei Deraba Patre, e falou o Rabba que essa pessoa não precisa pagar. Amarle Abai Haimet Silatzmon Haverou. Por que você diz que ele está isento de pagar? A princípio, se ele não desse esse copo de prata, os bandidos iam levar o dinheiro dele. Então, ele salvou o seu próprio dinheiro com um objeto que pertencia a outros. Obviamente, ele tem que pagar. Ela, Amar Abashi, falou então, Abashi, realmente, a lei é diferente. A lei é o seguinte. Razina, Inish Amidu Adat Edeat. Se essa pessoa que estava guardando o copo é uma pessoa rica, então os bandidos vieram roubar ele. Já que vieram roubar ele, e ele se salvou através de um objeto que pertence a outra pessoa, ele vai ter que pagar. Veilo Adat de Kaspa Ato. E se ele não é uma pessoa rica, então os bandidos vieram na casa dele para roubar esse copo de prata. E é isso que eles estavam procurando, por isso ele não precisa pagar. Se eles vieram assaltar o dinheiro dele e ele evitou de perder dinheiro através que ele deu o objeto dos outros, ele vai ter que pagar. Mas se eles vieram pegar esse objeto, ele não precisa pagar. Aú Gavra, uma outra pessoa, dava mafki gabei armaked epidon chuin. Uma pessoa, deram para ele guardar uma bolsa de dinheiro que era para ser usado para pedir um tchuim. Tinham pessoas que estavam presas ou que foram raptadas e era o dinheiro que ia ser pago no resgate deles. Cinco gabi aluei shakli ave na lei. Vieram bandidos na casa dele e ele deu esse saco de dinheiro para eles. Adrikamei derava patre. Virava falou que ele não precisa pagar. Novamente questionam Abai, Amarle Abai, Vamatila Tuma Monchaverô. Ele evitou de. Ele se salvou através que ele deu objeto de outros. Amarlei, ele rapidão de meu nome, mas ele falou, olha, se ele não tivesse pago, eles iam levar ele, iam raptar ele mesmo. Logo, assim como o dinheiro, ele tinha que ser usado para resgatar as pessoas que foram raptadas, aqui também, ele deixou de ser raptado através desse dinheiro. Então, não é considerado que ele usou o dinheiro para seu próprio uso, e sim é uma mitzvah de salvar alguém que foi raptado, e por isso ele não precisa pagar. Raul Gavra, uma certa pessoa... Tinha uma certa balsa que era usada para atravessar um rio, uma passagem no rio, e somente pessoas podiam subir na balsa, animais não podiam ser levados. Uma pessoa pôs um animal na balsa sem que as outras pessoas virem. Cabe desse liquinte, Bemavra. Antes de todo mundo entrar, ele foi e escondeu o burro dele na balsa. Baile Mitvei, depois, no meio do caminho, o burro começou a andar para cá e para lá e quase ele estava causando que a balsa estava quase afundando. Ata ao Gavra, chegou uma das pessoas, Marachele Hamra do Gavra, fechado ele na rara, empurrou o burro para fora do barco e o burro caiu na água. Ou seja, o burro ia afundar todo mundo, ele empurrou o burro para fora. Vetava, o burro afundou e morreu. Ata lekamei de Rabba, Patri falou, Rabba, ele não precisa pagar. Amre Abai vai meter a tzmo, mano, haverou. Perguntou o Abai novamente, ele está se salvando através que ele está sacrificando os pertences dos outros. Amar lei respondeu o Rabba, hai meikar rodef hava. Essa pessoa que pôs o burro, ele é um rodef, é uma pessoa que está causando perigo de vida para as outras pessoas. Uma pessoa que causa perigo de vida para as outras pessoas, não tem problema se a gente prejudica o dinheiro dele. Rava de Taime, como o próprio Rava, disse o seguinte. Rava, Rava falou, Rava, Rodef, Shaya, Rodef, Achar, Reverou, Leorgo, uma pessoa que estava correndo atrás do outro para assassinar. Ou seja, um assassino está correndo atrás de uma pessoa. Veshiber, Taquilim, Benchen, Lidav, Benchen, Achar, Patur, Shalim, Tchev, Nafshon. Se ele prejudica a outras pessoas, né, na corrida, tanto se ele prejudica objetos da pessoa que ele está correndo, tanto objetos de outras pessoas, ele não precisa pagar, porque já que nesse momento a lei diz que pode se matar essa pessoa, uma pessoa que está correndo atrás de um outro para matar, pode se matar o assassino. É permitido na hora matar para parar o assassino, para salvar o outro. Então, já que nessa hora ele merece pena de morte, como a gente falou, uma pessoa que merece pena de morte, que é um castigo maior, não recebe penas menores. Venirdaf, Xuxibeiro Taquilim. Porém, se a pessoa que está sendo caçada, a pessoa que está fugindo, prejudica objeto de outras pessoas, Shedrodev Patur, se ele prejudica um objeto do assassino que está correndo atrás dele, ele está isento. Shiloya Manoha, viva lá, Migufo, porque assim como é permitido matar o próprio assassino, também é permitido quebrar os objetos dele. Impossível falar que a Torá permite matar ele e não permite quebrar os objetos dele. Aval, Shelkoradam, Hayav, mas se a pessoa que está fugindo prejudica outras pessoas, isso ele vai ter que pagar. Porque ele não pode, para se salvar, prejudicar objetos de outras pessoas. Por isso, se ele prejudica outros objetos quando ele está fugindo, ele vai ter que pagar por isso. De qualquer maneira, vimos que a pessoa, se a gente quer, se a pessoa que está sendo caçada quebrou objetos do assassino, ele não vai ter que pagar. Assim também no caso do burro, já que a pessoa que pôs o burro, ele é um assassino, ele está correndo, causando perigo de morte para os outros, e as pessoas prejudicaram o burro dele, não tem nenhum problema. Finaliza a braita. Verodef, Sharodef, Acharodef. E se tinha um assassino correndo atrás de fulano? E agora tem uma outra pessoa correndo atrás do assassino. Tem uma pessoa que quer parar este assassino, e ele está correndo atrás do assassino para matar o assassino. Então tem uma pessoa correndo atrás do assassino para salvar a pessoa, o outro. Vechavar aquele. E ele acabou quebrando utensílios. Benjelirdaf, Benjelkoradam, Patur. Mesmo se ele quebrou utensílios do assassino que ele está correndo atrás, tanto se ele quebrou assassinos de outras pessoas, ele está isento. Velominadi. Porém, isto não é a própria lei. A lei, segundo a lei seca, ele teria que pagar. Porque já que ele está correndo atrás do assassino para salvar, ele não merece pena de morte. Ou seja, tem o Yosef. O assassino está correndo atrás do Yosef. O assassino, ele merece pena de morte. Agora tem uma pessoa que quer salvar o Yosef. Uma pessoa boa quer salvar o Yosef. Ele está correndo atrás do assassino para matar o assassino. Então, esse que está correndo atrás para salvar, ele não merece pena de morte. Então, ele não recebe uma pena maior. Então, ele teria que pagar o que ele prejudica. Mas assim, vieram sábios e instituem que ele não vai ter que pagar. Era Mishum Yatayomer Ken, Enechadam, Shemetzir Yitkabelom, Enedaf. Para a pessoa não deixar de salvar um outro companheiro que está sendo perseguido, a gente diz que essa pessoa não vai ter que pagar. Mesmo que segundo a lei tenha que pagar, os sábios instituíram que ele não vai ter que pagar. A Mishnah continua tratando sobre uma pessoa que roubou um terreno de outro. Então a pessoa rouba um terreno de uma outra pessoa. Shatfanahar, o rio levantou a maré, mas levantou a maré do rio e o campo ficou alagado. Omer lo harei shelcha lefanecha. Ele pode falar o seguinte, olha, eu roubei o campo, mas o campo está aí. Mesmo que o campo foi alagado, mesmo se estivesse nas suas mãos, o campo seria alagado, por isso ele não tem obrigação de pagar nada. A Gemara traz uma braita, na verdade, que diz que a nossa Mishnah é uma discussão entre duas opiniões. Tá lembrando, fala a braita. Quando você sabe que a pessoa que rouba o terreno de outro, e até é alagada. Diz o Belazar, ele tem sim a obrigação de dar para ele um outro terreno. Já os Chachamim discutem e dizem que não, que ele pode dizer que o campo está aí, mesmo que foi alagado, e ele não tem a obrigação de devolver. Bem, Maikamifliki, qual é a discussão entre os dois? Explica a Gemara. O Reb Lezer, ele aprende os Tsukim segundo o sistema de Ribui Humilt. Existem vários sistemas de como aprender as leis do Tsukim da Torá. Um sistema que chama Ribui Humilt e outro sistema que chama Klal Uprat. Então, o Reb Lezer, ele aprende os Tsukim segundo o sistema de Ribui Humilt. Então, fala o seguinte. Vekihesh Bamito Ribui. O pastor está tratando sobre uma pessoa que tem a obrigação de devolver o objeto roubado para o outro. Só que tem a obrigação da devolução. Então, o pastor fala de uma maneira que engloba outras coisas, que ele negou o objeto, picadon miet, depois quando o pastor fala de uma maneira que exclui os outros objetos, kolashel shabalav, lasheker chazar vibai, depois novamente o pastor diz de uma maneira genérica, riba, miet, riba, quando o pastor fala de uma maneira que engloba outras coisas, depois o pastor volta a falar de uma maneira que exclui outras coisas, depois volta novamente a falar de uma maneira que engloba, a lei diz que nesse sistema riba kol, então não somente o que é dito, e sim também a gente amplia a lei. Então, o pastor está sabendo sobre o objeto, uma pessoa que rouba um objeto e nega, ele tem a obrigação de devolver. Aprendemos que esta lei é ampliada, logo, a gente amplia o Mai e Rabi, o que a gente amplia? Rabi kol milei, todas as outras coisas que a pessoa roubou, como por exemplo um terreno, a pessoa tem a obrigação de devolver. Miet met tarot. Já a única coisa que a gente exclui é os, quando a pessoa rouba documentos e papéis. De qualquer maneira, a gente vê que, segundo a opinião do Reb Lazar, ele aprende do Sukim que tudo que a pessoa rouba, tanto objeto quanto terrenos, a pessoa tem a obrigação de devolver. Logo, já que ele roubou esse terreno, e agora ele não tem como devolver o terreno, uma vez que o terreno está alagado, ele tem a obrigação de fazer a devolução, e ele não pode fazer isso, então ele vai ter que dar uma outra terra. Essa é a opinião de Abrazar. Vrabanan da Archeclaro Prate. Porém, os Rabanan que discutem, eles aprendem, estudam todo o Pasuk num outro sistema. O sistema de Claro Prate. Quando o Pasuk fala uma regra geral, e depois uma regra específica. Já que o pastor falou de maneira geral, de maneira específica, depois de uma maneira geral novamente. Claro, prato, claro. E atadar que na prato. Nesse sistema, quem aprende o Tsukim segundo esse sistema, ele diz que a gente só engloba as coisas que são parecidas e semelhantes ao exemplo que foi dito na Torá. Mas a prato da vara metalteira do Gufomo, assim como a Torá citou o exemplo de um objeto móvel, qualquer móvel, daqui a gente exclui que terrenos que são imóveis não estão inclusos. Logo, uma pessoa que rouba um terreno não tem obrigação de fazer a devolução. Não tem mitzvah shalah, não tem a obrigação de devolver essa terra. E a tzuava de mitzvah shalot, assim também os escravos que são comparados com os imóveis, também não tem essa obrigação. A tzuava de mitzvah shalot, assim também os documentos, que eles são diferentes de um objeto, que o valor do objeto é próprio, o valor do documento não é o valor próprio. A gente vê que, segundo a opinião de Rabanan, então, uma pessoa que rouba uma terra não tem obrigação de devolver. Por isso, uma pessoa que rouba um campo e ele é alagado, ele pode falar que ele não tem que devolver nada. Então, a discussão entre a Beleza e a Banana é justamente no caso de um imóvel. Será que a pessoa tem ou não a obrigação de devolver isso para quem ele roubou? Logo, será que ele vai poder fazer isso no caso do terreno alagado ou não? A Gemara fala assim. Segundo o que você está dizendo, vale tarde, você está parado, vexatfana har, chayav le amig lo parado, vrei blazar vrei omrim, omer roi shalfanecha, ata bemaika miflis. Existe uma parada que fala o seguinte. Se a pessoa roubou uma vaca, que não é um imóvel, é um móvel. A pessoa roubou uma vaca e o rio levou a vaca. O Reb Lezer diz que ele vai ter que pagar uma vaca nova. E os sábios discutem e dizem que não, que ele não vai ter que pagar uma vaca nova. A vaca, ela é móvel. Segundo o que você disse, todos deveriam concordar que ele tem que pagar uma vaca nova. Ama Rafapa, explica Rafapa. Rafapa, acha mais que não. Nesse caso da vaca é um caso específico. Que quando chega a alça de, me caverou, vai estar parar e vutsabo. Se trata não que ele roubou a vaca. Se trata que ele roubou um campo. E dentro do campo tinha uma vaca do proprietário. Drebelazar letame, vrabra letame. O segundo, Drebelazar, já que ele roubou a terra, é considerado que ele roubou a terra para si, logo ele também roubou a vaca para si. Então ele tem a obrigação de devolver. Logo, se o rio levou, ele vai ter que dar um campo novo e uma vaca nova. Já segundo o Rabanan, já que ele não tem como roubar a terra, não existe roubar um terreno. Então ele não tem a obrigação de devolver o terreno, então não é que ele pegou o terreno para si, ele também não pegou a vaca para si. Logo, ele não tem que devolver nem o terreno, nem uma vaca. Mas é óbvio que se ele roubou a própria vaca com suas próprias mãos, mesmo que o rio levou, ele vai ter que dar, obviamente, uma vaca nova. Contudo, até amanhã.